Este mês, a Política Nacional de Resíduos Sólidos fez 10 anos. Como está o cenário hoje no país em comparação a 10 anos atrás? Como podemos entender a Política Nacional de Resíduos? Para esse tema, eu tenho aqui comigo Rogel Martins Barbosa, colunista do portal GMC Online, advogado, especialista em direito ambiental, doutor em direito ambiental. Rogel, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom, 10 anos depois, a Política Nacional de Resíduos Sólidos está... Aí você responde.
Está muito perto de onde esteve quando nasceu. Gilson, é uma coisa interessante, né? Porque assim, a Política Nacional, lá na primeira década do início do século, era um anseio da população, se fazia uma pressão, havia uma discussão, é uma lei que ficou 20 anos no Congresso sendo amadurecida, né? E se havia, então, a cobrança da sociedade por mudança, mas quando nós começamos a olhar o que de fato aconteceu após ela, houve sim uma evolução, é necessário reconhecer, mas se nós olharmos antes dela, inclusive, e quando ela nasce, a gente pode observar que o Brasil já vinha numa uma evolução constante no tema, uma evolução lenta que continuou lenta, né? Mas nós temos, sim, uma evolução. Acho que a gente, para o nosso ouvinte ter uma ideia, para usar um dado interessante, que é a Abrelp que produz o panorama, o primeiro panorama sobre resíduos no Brasil foi de 2003. Então, se nós olharmos em 2003, o primeiro panorama, falava que o Brasil tinha 40,59% do seu lixo ia para a disposição correta, o que seria aterro sanitário, basicamente. Em 2010, quando nasceu a lei, esse percentual era de 57,6% de todo o lixo coletado no Brasil ia para uma disposição final correta, que, de regra, é o aterro. E hoje, em 2020, nós temos apenas 59,5% de todo o resíduo produzido no Brasil que tem uma disposição final correta, que, de regra, é o aterro. Então, assim, nós tivemos um salto muito maior sem lei de 2003 a 2010 do que de 2010 com lei até 2020.
O que aconteceu?
O que acontece, eu acho que o pessoal de RH fala muito aquele problema de procrastinação, né? Vamos ver se a gente consegue entender isso. É mais ou menos assim, a pessoa tem uma coisa para fazer, um projeto bom para fazer, em vez dela fazer, ela fala, daí ela relaxa e no cérebro dela dá a ideia de que ela fez. Então eu acredito que no Brasil foi mais ou menos assim, vamos fazer, tem que ter lei, tem que ter lei. Teve a lei, criou aquela sensação de que, bom, a gente já tem lei, né? Então assim, aí nós começamos a fazer com muita tranquilidade, né? A lei era importante? Era. Está acontecendo uma evolução? Está, mas muito lento. E muito disso tem a ver com o Estado mesmo, né? Porque, assim, nós temos uma... Nós estamos em plena quarta revolução industrial, não é, Gilson? A gente está falando em internet das coisas, estamos falando em inteligência artificial, estamos falando em dinâmica de informação, 5G, etc. O Estado tem noção de tudo o que está acontecendo e porque o Estado, o ente público que tem o controle da situação não resolve, né? Se fala muito que a cada um real investido em saneamento, você economiza R$4 na saúde. O que me parece, quando a gente olha esse cenário, é de que não querem economizar esses R$4 em saúde. Então, assim, e por outro lado, nós estamos agora em pleno momento... já de discussão da nossa política municipal, né? Nós estamos aí na boca das eleições, já estamos ouvindo pré-candidatos, e eu não estou ouvindo os pré-candidatos a falar sobre, quer dizer, na verdade eu ouvi de um, é necessário, mas ninguém mais falou sobre o lixo aqui da nossa cidade, por exemplo. A gente tem um novo marco de saneamento agora, que vai ter que ver a questão do nosso contrato com o atual concessionário, vai ter que ser revisto por obrigação legal. E não vejo ninguém falando sobre isso, que saneamento e lixo está muito ligado, né? Então, assim, o que eu imagino é que com a ideia de que se tem lei, as pessoas se despreocupam em realmente fazer a sua obrigação, né? Eu acredito que é isso que tem acontecido, porque não vejo outro motivo para que a gente tenha uma evolução tão grande de 2003 a 2010 e de 2010 a 2020. Está certo que daí os volumes são outros, né, Gilson? Eu falei tudo em percentual, mas o volume de resíduo aumentou muito. Então, assim, a operação ficou mais complexa, mas nem por isso. Também aumentou a tecnologia, aumentou o número de servidores. Eu acredito que em 2003, se a gente olhasse assim para a nossa cidade, Maringá não deveria ter 6 mil servidores. E hoje nós temos aí quase 14 mil, salvo equívoco. Então, assim, tudo aumentou também, né? E por que que não aumentou na mesma proporção a eficiência no tratamento com lixo, né?
Agora, Rogel, aí você colocou sobre o tratamento do lixo, quanto que aumentou muito pouco o percentual de lixo tratado de forma correta, mas também isso serve para uma série de outros temas do país. Achei legal o que você falou. A gente tem lei demais ou a gente tem má vontade demais?
É, eu acho que a gente não tem a vontade, não é nem má vontade, né? E quando a gente fala que a lei, o Abreu que toca no assunto, disposição final correta, ele está falando de aterro sanitário, não está falando nem de tratamento, ou seja, na verdade o Brasil nem, a gente não pode nem falar em termos de percentuais, nós estamos tratando o resíduo sólido urbano, né? Porque mandar o aterro é simplesmente guardar o resíduo de forma adequada para evitar contaminação maior. Mas tratamento, que seria termovalorização, compostagem acelerada, produção de CDR, ou através de fluido crítico, aquela degeneração do resíduo e transformação dele em outro produto, isso não tem, isso o percentual é insignificante, né? Então, assim, a gente está realmente ainda, digamos assim, muito longe da realidade. Mas o que eu tenho notado daí, né, como eu falei no início, é que as pessoas entenderam que, se tem lei, então está resolvido, né? E aquela ideia, né, a nossa obrigação com o resíduo, ela é muito mais moral de sobrevivência do que uma obrigação legal. Mas a gente acabou terceirizando as nossas obrigações para a lei, se tem lei. Agora, quem tem que... Lei, assim, na cabeça das pessoas, assim, quem tem que cobrar a execução da lei? Quem que é o fiscal da lei? Quem que é o custos leves? É o promotor. Então, cadê o promotor que não cobra o cumprimento? As pessoas fazem assim, sendo que elas esquecem que nós temos tanto que cobrar, tanto do promotor, quanto do próprio poder público. Esse dever de fazer as coisas acontecerem, nós não podemos entregar a terceiros. Isso nunca sai da nossa mão, ainda que se tenha lei, né? Mas as pessoas não entendem. Por isso, inclusive, que eu fiz a colocação, né, de que não estou vendo a discussão sobre resíduos e saneamento em pauta, que é uma coisa muito importante, principalmente no momento eleitoral. E a gente não vê isso. Significa o quê? O candidato, ele está antenado com os eleitores, ou seja, ele não está identificando os eleitores preocupação alguma com esgoto, com água e com lixo.
Agora, Rogel, para a gente fechar nossa conversa, a gente tem hoje no Brasil, isso é uma característica, volto a dizer, não só na questão da política nacional de resíduos, não é só isso. A gente tem uma tendência do poder público, municipal, estadual, federal, em fazer uma carga normativa muito grande de regulamentação com detalhes e você não tem uma operação prática para resolução. É aquilo que você sempre fala, o cidadão tem que tomar conta do que é dele, assumir a condição de agente e de personagem vital para a resolução dos seus problemas e parar com esse negócio de ficar esperando que o Estado faça, como você falou, falta vontade?
Nós temos, esse é o grande defeito, né? A terceirização da responsabilidade, né? Porque assim, você pode atrair mais pessoas para o problema, mas você não sai dele, né? E o Estado brasileiro, como ele é excessivamente burocrático, ele não é compreensível para o homem comum. Então, assim, tudo tem uma filigrana, tem uma norma, tem uma subnorma, tem uma norma escondida, sabe? Tem um ato administrativo, tem uma portaria, tem uma resolução, tem tanta coisa que isso inibe, inclusive, o próprio cidadão de querer entender essa loucura, porque vira um verdadeiro hospício jurídico. A gente tem uma quantidade absurda de normas. Então, assim, quando tudo fica muito difícil, o que o Estado está fazendo? Quando ele cria uma burocracia muito intrincada, ele afasta realmente o cidadão da discussão. No fundo, o Estado quer isso. Por quê? Porque o conhecimento implica em domínio. Então, assim, se só um técnico consegue entender aquela loucura toda, ele passa a ter autoridade e poder, inclusive, sobre os demais. Porque a fala dele passa a ser a única fala correta, já que ninguém entende o que, que tudo, aquele amontoado de leis, querem dizer no final das contas, né? Então, assim, é uma coisa muito complexa, porque o Estado burocrático, na verdade, empodera o Estado, empodera o servidor e destitui o cidadão do seu principal papel, né? Então, o nosso problema é excesso legislativo. Até nós tivemos, né, alguns anos atrás, até mesmo aqui em Maringá, você falou, precisamos fazer um revogaço, tem um monte de lei, tem um monte de lei que não serve para nada. E ninguém fez nada, né? Era discurso só de campanha. E é o que a gente está vivendo hoje também a nível federal, né? Cadê? Cadê a simplificação das coisas, né? Enquanto nós não simplificarmos, Gilson, nós não vamos resolver. Nós precisamos que o cidadão comum tenha plena consciência do tamanho do Estado, e a redução da burocracia é essencial para que nós consigamos fazer com que as coisas aconteçam. Volto a falar, chama a atenção. Nós tínhamos, no caso, 40% de disposição correta em 2003. E nós subimos para 2010 a 57%. O salto foi enorme. Mas de 2010 para 2020, o salto foi de 2% só. Ou seja, quando a gente tinha lei, aí foram baixadas N normas, quando a preocupação da burocracia ficou grande, o resultado foi pequeno.
Meu caro Rogério, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Um abraço aos nossos ouvintes da CBN. Até mais.
Conversei com o Rogério Martins Barbosa, colunista do portal GMC, falando sobre os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo ele, Estado demais, lei demais e cidadão de menos.